Seguimos, vamos com o programa na primeira meia hora, com chamando a atenção, evidentemente, né, de Cocal do Sul. Recebemos aqui o prefeito Fernando de Favre, que está conosco. Tenho a impressão que é a primeira manifestação oficial do prefeito desses últimos dias. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os radiovintes, em especial a todos os sul-cocalenses.
Prefeito, queremos ouvi-lo sobre esse episódio que resultou em alguns dias de prisão preventiva, vai completar um mês de soltura. O que o senhor fala em relação a isso? Pois não.
Então, Joel, fui surpreendido, né, por uma ação da justiça, a qual eu tive que, de forma, enfrentar o meu deserto durante 29 dias. Algo que ainda não consigo compreender o que aconteceu. Né, fui recebido na minha casa pelo pessoal do GAECO, do qual recebi muito bem todos eles, né, por ter uma consciência tranquila, e muito tranquila de verdade. Porque não existe ilicitude da minha parte. Todos me conhecem, a cidade me conhece. Eu iniciei meus trabalhos aos 14 anos de idade na Eliane e aos 18 entrei para a vida pública. E ao longo da minha carreira não existe uma mácula, nada. Para se ter ideia, eu fui gerente de contratos e licitações da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Para comprar uma bala de um 38 até a construção de um quartel passava por mim. E nunca existiu nada. E a minha consciência é muito tranquila sobre toda e qualquer manifestação sobre isso, porque eu sou uma pessoa idônea. Todos conhecem a minha família, todos sabem como é o meu modo de ser, minhas declarações de bens, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo é de uma forma muito transparente. E me causou estranheza e perplexidade tudo isso que aconteceu. E pode ter certeza, Joel, a justiça que errou comigo é a mesma que irá me absolver. Porque não existe ilegalidade, não existe um real sequer, principalmente nesse caso que fomos acusados da minha parte. E eu confesso que eu ainda estou perplexo sobre tudo isso. E é a primeira mesmo, porque agora que eu estou me sentindo um pouco melhor, após esses 29 dias que eu passei recluso, né, fiquei esse período agora com a minha família, que é quem me deu maior apoio. E agradecendo a todas as formas que eu tive de solidariedade, de inúmeras pessoas que eu nem imaginava, as correntes que fizeram. Existiam grupos de terço orando à noite, rezando pela gente, as lideranças religiosas, sejam católicas, evangélicas, espíritas, praticamente. Os dois padres de Cocal estiveram ali em casa, praticamente todos os pastores passaram essa semana na minha casa, conversando conosco, pessoal do Centro Espírita, grandes lideranças políticas, empresariais, de segmentos, esportivas, cidadãos que vieram nos acolher. Esse carinho é algo inexplicável no momento de maior dor da minha vida, de maior dor, por não entender o que estava acontecendo e ainda não consigo entender o pré-julgamento de muita gente da imprensa, né? Antes mesmo de ser julgado, eu já estava condenado. E é algo que dói. Porque eu sempre disse que eu jamais iria envergonhar minha família, minha mãe. E quem viu a live, que foi totalmente espontânea naquele dia, que eu nem imaginava, no dia da soltura, e a mãe declarou lá, que não envergonhei, porque ela sabe quem eu sou, a minha esposa sabe quem eu sou, os meus filhos e os meus amigos. As pessoas que convivem comigo sabem de que eu sempre dizia e brincava, rico eu não fico e fome eu não passo. Então nunca existiu possibilidade na minha vida de eu fazer alguma ilicitude. Ainda há momentos assim do qual eu fico triste, né? Estou fazendo acompanhamento, um tratamento psicológico com um psiquiatra, amigo da família, um tratamento de casal, porque realmente tudo isso foi muito traumático, Joel. Tudo muito traumático que eu passei.
Prefeito, mas ao mesmo tempo que imagino que seja um período de recuperação pessoal, como o senhor está falando, né? Ao mesmo tempo, e paralelo a isso, corre mais trabalho pela frente. Por exemplo, o jurídico fala da possibilidade o mais alto possível de voltar ao cargo de prefeito, tem uma corrida pré-eleitoral. Tudo isso é possível, prefeito?
Claro, sem sombra de dúvidas. Até porque a minha inocência será comprovada e eu estou livre da justiça para isso. Eu não tenho tornozeleira eletrônica, eu não tenho nada. Só não vim de bermuda para mostrar porque tá frio, né? E eu não sei se é porque eu emagreci tanto e aquele tecido adiposo foi que protegia do frio. Mas sou pré-candidato, em breve retornarei à administração municipal, que mesmo não estando lá, é muito bem conduzida pelo Eric, pela nossa equipe, porque sempre foi um trabalho a várias mãos, a quatro mãos comigo e com o Eric, mas com toda a nossa equipe, com todos os secretários, né? Então, as obras continuam, tudo aquilo que a gente vinha programado segue uma continuidade, né? Se você passar lá, vê que o bombeiro está saindo, se você passar lá, vai ver que a creche tá continuando, as estradas, o asfalto está continuando. Se você passar lá, vê que a arena está quase pronta, a saúde não parou, a educação não parou, a vida segue porque a gente tem uma ligação muito forte e a administração nossa sempre foi pautada desse jeito.
Prefeito, ainda externamente em conversa com a defesa, se criou uma expectativa para a opinião pública de uma soltura muito rápida, inclusive, de alguns dias e tal. Isso era repassado, ao senhor, a título de curiosidade, era repassado também ao senhor lá durante esse período?
Eu vou te dizer uma coisa. Os três primeiros dias lá dentro, qualquer pessoa de fora, que tentava conversar comigo, eu não compreendia. Porque eu tinha um único objetivo lá, que era o suicídio. Primeiro, por não entender o motivo de eu estar lá. Segundo, por deixar claro à minha família que eles jamais seriam envergonhados comigo. E tudo que conversavam não assimilava. Porque era só isso que vinha à mente. Depois eu fui entender por que botaram numa cela, eu estava numa cela com 12 pessoas, que tinha que dormir no chão. Esse meu deserto que eu atravessei nesses 29 dias foram os mais difíceis da minha vida. Eu não sei se eu terei mais desertos pela frente para passar, se é só esse, né? Mas no início não dava para compreender o que eles falavam. Então, eu não sei te responder sobre isso de expectativa, porque eu não tinha vontade mais de voltar. A minha vontade era realmente de se suicidar. Então, o que estava falando aqui fora não vinha. O que me afundava cada vez mais era comentários maldosos do pré-julgamento. Porque, apesar de tudo, tinha se ouvia rádio lá. E foi aí, de um momento para frente, que eu mudei para outras rádios. Eu preferia ouvir a Missa da Saúde, a Missa das 6 horas, preferia ficar ouvindo rádios evangélicas, que ao menos tirava esse foco, porque eu não podia responder, eu, né, como estou podendo fazer agora. E esse pré-julgamento me deixava muito, muito ruim, muito ruim. Então, não tinha expectativa nenhuma por não ouvir esses detalhes.
Prefeito, o senhor acha que em algum momento teve algum erro administrativo, algo que o senhor não tomou conhecimento para resultar nesse tipo de operação? Ou de fato teve confusão da tanto do GAECO, da Justiça? Como o senhor vê isso?
Então, eu ainda estou surpreso e perplexo por uma operação de uma contratação de uma empresa que prestaria serviço para a gente, prestou serviço para a gente, para buscar junto aos ministérios em Brasília recursos para a gente fazer Cocal crescer ainda mais. Um contrato de R$48 mil. A operação em si, o meu tempo de detenção, custou mais do que isso. Só faltou um helicóptero em cima da minha casa. Se vocês observarem, e dias agora, é porque é um peso de duas medidas. Teve outro prefeito com um contrato muito maior e não foi preso, só foi afastado. Então, se houve erro, que se comprove, mas não houve nunca desvio de dinheiro, desvio de verba, né, receber ou pagar alguma coisa nesse sentido. Erros administrativos podem ocorrer, somos humanos. Agora, essa questão de corrupção não teve. Eu não vejo isso, tenho a certeza que jamais isso ocorreria. E a tristeza com que isso vem à tona, né? Por que que o nosso caso é diferente e tratado dessa forma? É uma investigação, pelo que me disseram, que vem de 2021. A gente fez contrato com essa empresa em 2023. Não conhecíamos nada sobre ela, né? Porque quando a gente vai a Brasília, principalmente no encontro dos prefeitos lá, na marcha dos prefeitos, inúmeras empresas estão lá em instantes apresentando soluções para as prefeituras. Soluções tecnológicas, soluções para a educação, para a saúde. Inúmeras empresas estão lá oferecendo serviço, né, para que tu possa ter uma administração e uma gestão melhor. Da mesma forma que a prefeitura contrata softwares para a saúde e tudo. Então foi um contrato para beneficiar o município. E vocês tenham, nesses 3 anos, a gente conseguiu trazer de emendas mais de R$53 milhões para a cidade. Nunca um governo da nossa cidade trouxe tantos recursos para Cocal como a gente trouxe. Né? Basta andar na cidade e ver tantas obras. E esses recursos não estão no bolso do prefeito. Eles não foram corrompidos, e sim edificações, serviços e prestação de serviços para a população. Olha o 24 horas. Olha as ações feitas no município. Ali estão os recursos empregados. E eu quero aqui agradecer imensamente a corrente de carinho das pessoas que me encontram na rua no dia a dia, que vão todos os dias na minha casa. Pessoas que vêm me abraçar e se compadecem com isso, porque conhece a minha história, conhece a minha trajetória, sabe que não existe da minha parte, e eu volto a frisar, um real sequer de alguma coisa junto com essa empresa ou com qualquer outra.
Bom, são 15 para as 8, estamos conversando com o prefeito Fernando de Favre aqui na Marconi, sua primeira manifestação, né, sobre a prisão preventiva, uma semana de soltura. Evidente que a Marconi ouviu por diversas vezes, desde o primeiro dia do fato, o advogado de defesa, e hoje nós estamos ouvindo o prefeito Fernando. Ainda, prefeito, sobre essa Qual foi a, o senhor falou algo a respeito, mas eu assisti a live também. Foi carregada de muita emoção a sua chegada em Cocal do Sul, enfim, algum tempo depois da soltura. O que passou ali? Qual foi o sentimento naquele momento?
Então, é um misto de emoções, né? Primeiro por estar solto e do pensamento de que a justiça será feita, né? Porque eu estava detido por algo que eu realmente não consigo compreender. A emoção de estar na rua, em liberdade, nos braços dos meus familiares, que eu só pensava na mãe, só pensava na esposa, nos meus filhos, nos meus irmãos, sobrinhos, nos amigos, em tudo aquilo que eu sentia falta e são importantes para mim, que são as pessoas, que é a família. Né? Quem me conhece sabe quão família que eu sou. Era esse primeiro sentimento. Mas jamais imaginava, eu imaginava que ia sair e ia para casa. Jamais imaginava que teria aquela quantidade de pessoas me aguardando, de manifestações de religiosos públicas ali, por me conhecer, né, de ter pessoas. Eu prometi hoje que eu não ia chorar, que eu não ia... porque eu choro durante esses dias, né? Eu ainda não me sinto bem. Por todo o trauma que eu tô, que eu senti, que eu passei, né? Mas pode ter certeza. De cabeça erguida sempre, sempre. Porque a justiça tarda, mas não falha. E esse carinho que eu tenho recebido dos cidadãos da nossa cidade, né, é sem sombra de dúvida algo que me fortalece, né, e mostra que a gente desculpa, é que às vezes...
Pois não, é compreensível, sem dúvida. Momento de emoção, que eu imagino que, acho que essa última semana tem tomado essa questão emocional também, não, prefeito?
Joel.
A gente entende, claro, né? Aliás, lembrando que eu estou conversando com o prefeito Fernando, hoje é uma semana. Primeira manifestação do prefeito aqui no programa.
O sofrimento e a dor, sem poder ser ouvido, a arbitrariedade, isso tudo que aconteceu, eu não desejo para ninguém. Passar o que eu passei, eu não tenho inimigos, né? Mas se tivesse, nem para o pior inimigo desejaria passar o que eu passei. A maneira que foi feito, como foi feito, né? A ilegalidade de tudo, porque primeiro eu fui preso para depois fazer audiência de custódia. A humilhação, a armação de quererem bater foto. Algo assim que não tem. A revolta, ela é grande. Né? Gente, quando cheguei aqui no fórum de Uruçanga, eu acho que tinha mais policial armado do que um Marcola da vida. Esses caras, esses corruptos, esses traficantes, isso tudo, algo desnecessário, conhecendo quem eu sou. Mas eu sempre fui parceiro das forças de segurança, todo mundo conhece a minha idoneidade, a minha credibilidade, e não é um evento como esse que vai tirar meus créditos ao longo da minha vida. E dizer, ninguém é preso por nada, alguma coisa tinha. Eles que provem. Que provem, porque eu até agora não entendo e não compreendo. Há casos e casos com os outros prefeitos, com outras administrações, com outras pessoas, eu não respondo. Coitado do Gustavo, nosso servidor, um menino formidável, que faz um trabalho excelente, passar o que passou, né? É sem sombra de dúvidas algo que dói. Essa cicatriz que fica na gente após esse período traumático, do frio ao longo desse tempo que ficamos lá, né, de tudo. Não é pelo perder 12 quilos, não é por isso. É do sentimento de que será que vale a pena tudo, todo o esforço da minha vida de chegar onde eu cheguei, de realizar um sonho daquilo que desde a minha infância queria ser e terminar desse jeito, injustiçado. Não é justo. Não é justo. Pelas pessoas que me conhecem, que sabem quem eu sou. Não sou perfeito, tenho defeitos como todo ser humano, mas uma coisa pode ter certeza: ladrão eu não sou, nunca roubei, jamais farei isso. E volto a frisar que a justiça vai comprovar toda a minha inocência, do Gustavo, da nossa equipe, que não existe nada. O Gustavo que eu falo é o Gustavo servidor nosso lá em Cocal, para que não hajam dúvidas, né, do que eu estou dizendo aqui no dia de hoje. E Joel, cuidado. Eu falo aqui para toda a imprensa. Teve um momento que eu escutei vocês aqui que se eles não me segurassem, eu não estaria aqui hoje. Não pré-julgue. Fui preso? Fui. É noticiado. O caminho é esse, tal. Aconteceu isso, tal. Mas para toda imprensa eu peço, não condenem antes que a justiça condene. A informação, ela deve chegar, eu não estou acusando ninguém aqui, mas ela deve chegar como ela é. Foi detido, foi preso, teve operação assim, funcionou assado. Mas não julgue. Eu tenho marcas, né? E quero agradecer. Depois eu entendi o porquê que eu estava com 12 pessoas junto na cela e não estava numa cela sozinho. Depois eu fui entender isso. O porquê disso. E eu não tive regalia nenhuma lá dentro. Porque como havia caído uma administração penal por conta da visita de políticos aos outros prefeitos que já foram presos por outras operações, comigo foi muito rígido lá dentro. Levei 29 dias para conseguir pegar um banho de sol. No último dia foi o único dia que eu tive pátio, como se dizem lá. E a gente observa que tem pessoas que têm que estar lá mesmo, mas aí tu nota que tinha lá avós que estavam presos porque o filho não pagou pensão. A justiça tem que ser revista no país. Mas quando a gente vê uma justiça igual a do nosso Supremo, vai dizer o quê da justiça? Eu digo que eu confio. Eu digo que acredito na justiça. Que ela vai... A mesma que me acusou, a mesma que me levou à detenção, é a mesma que vai me absolver. Pelo caráter, pela ética, pelo trabalho e por tudo aquilo que eu me dediquei a minha vida inteira. A justiça será feita e será comprovada. Porque não é justo passar o que passei e ficar tudo isso em vão. E lá na frente, quando for realmente absolvido, quero ver se a repercussão, se as informações serão as mesmas do período que eu fiquei preso, desses 29 dias, das repercussões negativas. Depois eu entendi por que aquele reitor se matou. Pelo sentimento de vergonha. Pelo sentimento de vergonha. Saber que tu tá ali, encarcerado, sem ter feito nada. Até porque quem me conhece sabe que se eu tivesse tirado um centavo, eu falaria. Quando a polícia chegou na minha casa, informei, aqui estão minhas armas, aqui está o meu celular, o que vocês precisam. E eu não consegui entender. Até fui para a delegacia em Criciúma, estava respondendo lá por munições antigas do pai, coisa que não tinha nada a ver. As minhas armas são registradas, estava tudo certinho. Paguei fiança lá e a princípio ia embora. Depois de lá, levaram arbitrariamente para o presídio e depois levaram para fazer audiência de custódia. Então, dizer para você, povo sul-cocalense, eu não cometi, vamos nada, vamos provar tudo isso e vocês podem ter certeza que iremos continuar trabalhando muito, muito ainda pela nossa cidade.
Ok. Prefeito, preciso liberar, sei que o senhor tem agenda na sequência aí do dia, o senhor volta no outro momento e na condição de pré-candidato para a gente possa, hoje foi um assunto bem, bem específico. Obrigado, prefeito, pela presença aqui na Rádio Marconi.
Obrigado, Joel. Um abraço a você, cidadão sul-cocalense.